O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem, e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você?
Quem é Deus e quem é você? Nós temos visto ao longo da nossa vida que há dificuldades, perdas, que fazem cada um agir de acordo como aquela pessoa se encontra, né? Às vezes a pessoa se encontra ansiosa, agitada, nervosa, briga, irritada. E aqueles que agem mais na sua, fica mais pensativo, enfim. E sabe o que aconteceu? Na época de Marta e Maria, elas perderam seu irmão, ele morreu. E Jesus foi a ter com elas. Mas antes dele chegar, Marta, ouvindo falar que Jesus estava a caminho, foi ter com ele e falou: Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Sabe, Marta, primeiro fala que se Jesus estivesse ali, o irmão não teria morrido. Depois ela fala que Deus, que tudo que quanto pedir a Deus, ele te concede. E aí, Jesus fala bem assim, direto para ela: teu irmão há de ressuscitar. E Maria responde assim, sabe? Sabe aquela pessoa muito ansiosa e tem resposta na ponta da língua? Ela fala assim: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus estava falando de outra coisa. Ele estava literalmente falando que ia ressuscitar a Lázaro. Mas Marta estava tão ansiosa que não ouvia. Uma das características da fé emotiva, da ansiedade, é não ouvir. E Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha, podemos dizer que essa ressurreição que Jesus traz à vida não é só uma pessoa que está morta, um caixão, enterrada, não. Mas também com uma pessoa que hoje está vivendo, né, respira, mas está como morto. A partir do momento que você passa a crer, você passa a ter vida, mas crer na pessoa certa, no Deus certo, e é Jesus. Por isso que Jesus estava falando: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, ou seja, pode estar vivendo, mas desacreditado, incrédulo, nunca irá morrer. Quem? Quem crê em Jesus, nunca vai morrer. Crês tu isto? Ela disse de novo: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo. Não respondeu o que Jesus falou: o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E logo então, vendo que ela se precipitava, não tinha nenhum uma solução para a ansiedade dela, muito agitada, dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: mestre, está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela, com Maria, em casa, e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-no, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegada onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés. Olha que diferença. Marta cobrando, agitada, ansiosa, e Maria se lançou aos pés do Senhor Jesus. Tipo assim, se derramou, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela disse o que estava dentro dela, mas não a fim de cobrá-lo, mas de derramar o que estava dentro da mente dela. E isso aqui fala muito para mim, sabe? Porque você e eu podemos sentir, mas existe uma diferença enorme diante do trato que fazemos com Deus em nos despojarmos, nos aproximarmos dele com respeito ou com essa fé emotiva que é ansiosa, que não escuta, que não ouve o que Deus fala, porque fala apressadamente e não atenta para a pergunta que Deus faz para a própria pessoa. Assim é a fé emotiva. A fé emotiva, ela não observa, ela é muito agitada e não ouve. Jesus, quando viu chorar a Maria e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito. Marta não envolveu o Senhor Jesus, mas Maria sim. E a Bíblia fala que perturbou-se, ou seja, como se afligiu-se, né? E disse: Onde pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Jesus, ele foi comovido, não por causa de uma ansiedade. Jesus foi comovido quando Maria se derramou aos pés, expressou a sua dor, a sua pergunta. E Jesus moveu-se em espírito e afligiu-se, né? Perturbou-se. Perguntou onde o puseste. E Jesus chorou. É, não vejo aqui que Jesus foi emotivo. O que que Jesus fala com o seu choro? É que ele sente a nossa dor. Mas não sente a nossa dor quando a gente está ansiosa. Porque a dor da ansiedade faz você não ser sincero. Pense sobre isso e já voltamos após essa trilha musical. Existe o momento da dor e há a dor da sinceridade e a dor da emoção. A dor da sinceridade é quando você ama, você zela, cuida e você aparentemente perde. No caso aqui de Marta e Maria, né? Maria perdeu seu irmão e ela aflita, mas assim, com dor na alma, ela se derramou quando viu o Senhor Jesus. Ela se lançou aos pés de Jesus. Marta não foi assim que agiu. Ela chegou com a dor de cobrar ao Senhor Jesus. Quer dizer, e nem olhou para o objetivo final. Maria, ela olhou para o Senhor Jesus como a resposta a quem ela podia se refugiar. E Marta olhou para o Senhor Jesus, a quem ela cobrou uma resposta. E Jesus, quando falava com ela, não ouvia, sabe? Pessoa ansiosa age assim e se torna inconveniente. Assim foi com ela. Jesus não sentiu nada, não se comoveu, mas com Maria, sim. Quer dizer, aqueles que servem a Deus e são submissos, quando eles sentem a dor, eles sentem a dor de forma, assim, sincera. Eles não só derramam, expressam o que está dentro, a sua questão, a sua dúvida, mas também se aproxima de Deus em forma de se refugiar nele. E foi isso que Maria fez. E quando Jesus se aproximou da onde puseram o corpo de Lázaro, Jesus chorou. Bem, amanhã vamos dar continuidade e falar mais sobre esse assunto. Mas eu quero que chamar a sua atenção, a sua dor, você que está triste, você que está angustiado, tem-lhe feito se aproximar de Jesus de forma sincera ou ansiosa? Tem gente que faz até mesmo orações na base da ansiedade. E sabe o que acontece? Continuam ansiosos. Não muda. Não mudam, porque a ansiedade não faz a pessoa raciocinar. Agora, quando eu estou reflexiva, quando eu sinto a dor e a fim de expressar o que acontece, está dentro de mim, e buscar a Deus para expor a minha dor, a minha pergunta, até mesmo, não tem problema você tirar a sua dúvida com Deus, não, gente. Mas a maneira que você trata Deus, a maneira que você fala com Ele, quer dizer, se refugia ou cobra dele. Há momentos que a gente cobra, inclusive eu já cobrei a Deus, mas não foi por uma dor emotiva, foi por uma dor que a fé me fazia raciocinar. Então, a ansiedade não tem nada que ver com o raciocínio, tem a ver com a emoção. Fé é uma coisa, emoção é outra coisa. Fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. E emoção não. Não tem certeza, até julga outra pessoa, cobra, enfim. Mas observe quem você tem sido e como que você tem feito a sua oração, como você tem falado com Deus. Bem, aproveita agora no momento do programa e, se você está triste, por que não elevar os seus pensamentos a Deus e raciocinar diante daquilo que você acabou de ouvir? Falar com Deus: Senhor, eu até aqui eu estava ansiosa, aflita, eu tenho me sentido assim. Eu tenho estado com essas perguntas dentro de mim, sabe? Eu vou entregar ao Senhor. Eu preciso do Senhor. O problema é que está em mim, na minha maneira de agir. E eu quero ajuda. Você se lança aos pés de Jesus. Quando você fala de você, e não do problema de fora, mas de você, você é sincero.